Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite. Como já é habitual, há vários anos, estamos no programa da paróquia da Senhora de Fátima. Eu chamo-me José Lima e comigo tenho o Sr. Padre Paulo e na sonoplastia Celso Carvalhosa. O programa de hoje está enquadrado no calendário litúrgico. Vamos dialogar um pouco acerca do Advento, que se inicia no próximo domingo e inicia-se também, para além da preparação próxima do Natal, inicia-se o ano litúrgico. As músicas que vamos utilizar são canto gregoriano, que já está no ar, e a meio vamos ouvir o tema musical O Senhor de Todo o Mundo. Estejam conosco, ouvintes da Rádio GIS, no programa Igreja Presente. Os dias têm menos claridade do sol. As noites são mais longas. As árvores vão-se despindo das folhas tocadas pelo vento e pela chuva que vai caindo. Estamos em pleno outono, caminhando para a estação mais fria, mas com os seus encantos do aquecimento que brota dos troncos a arder na lareira tradicional ou no fogo da sala. As cozinhas, por vezes, são acolhedoras, pois o fogo que vai cozendo os alimentos das refeições familiares criam um ambiente de bem-estar. Passa-se mais tempo em convívio familiar, ouvindo as histórias da família e recordando acontecimentos que foram muito alegres. Se no verão vivemos mais para o exterior da nossa casa, na residência, voltados para o exterior, no inverno vivemos mais para o interior, onde o espírito se alimenta com sentimentos, mesmo espiritualidade. E recordamos frases bíblicas e de autores notáveis, assim como escreveu Saint-Exupéry: aqueles que passam por nós não vão sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Vem ter conosco o tempo que já lá vai, e olhamos para o tempo que há de vir, com projetos a realizar, dando consistência à estrutura existencial. Sim, caminhamos com referências e por vezes parece que ouvimos sons de eternidade. Encontramos referências que nos ajudam a construir a verdadeira antropologia. Sim, muitas vezes, pelo sonho, como diz o poeta, é que vamos, olhamos para ontem. Queremos viver o hoje e projetar o amanhã. O inverno tem tempos fortes e festivos. Celebramos grandes acontecimentos da história, da vida, da humanidade. Assim, iniciamos o denominado ano litúrgico pelo Advento. 4 semanas para vivermos a preparação que nos leva ao Natal. São 4 semanas com leituras bíblicas e convites à partilha da vida com a família e com os outros. E como diz o poeta, como é bom ser bom. Olhamos à nossa volta e vemos situações anormais, sim, anormais, e outras difíceis. A nossa humanidade tem muito caminho por correr, pois a fome, a guerra, o racismo, a mutilação genital, o analfabetismo, a exclusão social, a violência doméstica, a exploração humana, a escravatura, o despeito, falta de respeito pela dignidade da mulher, o direito fundamental das pessoas humanas em várias zonas do nosso planeta são uma realidade triste. O tráfico humano. Vivemos, como escreve um autor, entre as alterações climáticas e o armamento. Neste período de tempo de Advento, vamos, dentro das possibilidades, partilhar praticar mais a fidelidade, sem medo, pela construção de um mundo melhor. O silêncio que fazemos ou podemos fazer, ajuda-nos a seguir o caminho. Como é bom ser bom. E quantas simbologias nos ajudam a viver este tempo de preparação para o Natal. Estamos no programa, precisamente, Advento, Natal. Vamos dialogar, olhando para o Advento, como um tempo oportuno de preparação para o grande acontecimento da história, anunciando com alegria que Jesus veio salvar a humanidade. E acerca do silêncio, há um poeta que diz que é a harmonia das almas que sabem dialogar com Deus. E nós acrescentamos, e com os outros, fazer silêncio, ouvir os sons do silêncio. Deus é o que é. Silêncio para saborear a palavra bíblica. Ouvir os outros, ouvir-se a si mesmo. Ouvir Cristo e as Escrituras. Deixar-se interpelar pelas correntes culturais. Estar atento à voz que ouvimos e que brota do coração. Se me permitem, sentar-se num espaço de habitação, lá em casa ou numa igreja, e aí ouvir os sons do silêncio que serão inspirados. É verdade, Deus fala, ouçamos, e como artista, pintamos Deus no nosso coração. Vamos viver com esperança, preparar o caminho do Senhor, despertar os sentimentos de alegria, melhorar o espírito de oração e aprender a paciência e a partilhar com os outros. Como disse São João Batista, quem tem duas túnicas, que dê uma. E quem tem alimentos, que reparta com os outros. Padre Paulo, fale-nos de modo especial desta palavra Advento e o que ela significa teologicamente, e já agora, se me permite, da palavra Maranatá. Maranatá.
José Lima, Sr. Celso Carvalhosa, caríssimos ouvintes, muito boa noite, espero que se encontrem bem. Aproximam-se os dias de dezembro. A nossa meteorologia caracteriza-se por forte chuva e muito frio. Os dias cada vez mais curtos e as noites cada vez mais longas. E externamente vamos verificando que, conforme é costume, surgem as propagandas e publicidades cada vez mais intensas sobre aquilo que deveremos comprar para oferecer a alguém por ocasião da festa do Natal. As nossas ruas ficam cada vez mais iluminadas, às vezes, permitam-me, até em demasia. Existe e verifica-se um salto aos centros comerciais para comprar tudo e mais alguma coisa para que o evento familiar que ocorrerá a propósito do Natal decorra nas melhores circunstâncias. Tudo isto pode provocar um certo excesso de ruído externo que nos impede de olhar para este tempo curto, mas profundo, que iniciaremos com as vésperas do próximo sábado, a partir de sábado à tarde, o Advento. E a palavra Advento tem, desde logo, um duplo significado. Vem do latim Adventus, parecido, e significa a vinda, a chegada. Portanto, é uma palavra que provém do verbo vir. É utilizada na linguagem pagã para indicar o advento da divindade. Portanto, a vinda periódica e a sua presença no templo, ou no lugar onde aquelas pessoas prestavam os seus cultos. Nesse sentido, A palavra Adventos significa regresso, aniversário. Este termo foi também utilizado para designar a entrada triunfal do imperador, Adventus Divi. Na linguagem cristã primitiva, com o termo Adventus faz-se referência à última vinda do Senhor, ao seu regresso glorioso e definitivo. Todavia, com o surgimento das festas do Natal e da Epifania, Adventus passou a significar a vinda do Senhor na humildade da nossa carne. Deste modo, a vinda do Senhor em Belém, na encarnação histórica há 2000 anos, e a sua vinda última, no final dos tempos, são contempladas como uma única unidade, não como duas vindas distintas, mas como uma só e única vinda em etapas distintas. Portanto, Advento significa isto: a vinda do Senhor. A vinda do Senhor no fim dos tempos, quando Ele se encontrar connosco, ou quando nós nos encontrarmos com Ele. E, por outro lado, a espera e a preparação espiritual, litúrgica, que vamos realizando para a vinda do Senhor no tempo histórico, ou para a comemoração da vinda do Senhor há 2000 anos, da encarnação. São duas unidades que não se podem separar. Portanto, aliás, toda a mística da esperança cristã se resume e culmina no Advento. É um tempo muitas vezes banalizado, porque se encontra quase que esquecido no meio de tanta azáfama que a celebração familiar do Natal nos impõe. Mas é um tempo que muito nos tem para oferecer em termos de espiritualidade e até em termos de crescimento humano. Esta espera e esta esperança, que esperança é que nos anima? Será que ainda somos homens e mulheres de esperança? Será que ainda aguardamos alguma coisa de boa nesta vida? Ou estamos já sentados no nosso sofá, aguardando que os dias se sucedam, mas sem aguardar já nenhum tipo de novidade? Olhar para o Advento convida-nos a esta atitude, caros amigos, a de sermos homens e mulheres expectantes da novidade. Homens e mulheres que vivem animados por uma esperança de que há sempre, no meio da tempestade, uma pequena abertura nas nuvens, de que a seguir à tempestade virá a bonança, de que haverá sempre algo de bom a emergir, mesmo nos momentos mais sombrios. E não precisaríamos de divagar muito. O tempo que vivemos reveste-se de algumas sombras. O conflito na Ucrânia, que se prolonga no tempo, com certeza não terá resolução a curto prazo. As suas manifestas consequências, a inflação e tudo aquilo que provirá dessa inflação, em termos do aumento do custo de vida, do aumento das despesas familiares e da diminuição das receitas. A crise económica e social que já estamos a viver, mas que todos prometem que para o ano será pior. De facto, não é fácil. Não é fácil viver este tempo sombrio, mas é um tempo que nós o temos de carregar de esperança. Temos que lhe dar alguma luz. O Advento é este tempo propício para nós darmos esperança a nós mesmos e para darmos e impregnarmos de esperança o ambiente no qual nos inserimos. Só uma parte, na paróquia da Senhora de Fátima, este domingo, celebraremos a esperança para os catequizandos do 5º ano. Precisamente porque o Advento inaugura o ano litúrgico. E o ano litúrgico celebra a nossa esperança neste Senhor Jesus Cristo, que não abandona a humanidade, mas que, domingo após domingo, tal como percorreu os caminhos da Terra Santa, nos vai procurando despertar para a vida e despertar para sermos homens e mulheres que estão vigilantes neste canto do Maranatá, ou neste grito do Maranatá: vem Senhor Jesus, mas não vem só depois, vem já agora, para iluminar os meus caminhos. O ano litúrgico é toda esta celebração da esperança que se vai espartilhando domingo após domingo, solenidade após solenidade, demonstrando-nos de que forma o Senhor vai cumprindo esta nossa ânsia por um mundo melhor e de que forma é que Ele também é um Deus de esperança. Porque Deus também é um Deus de esperança. Deus tem esperança na humanidade, por isso nos propõe caminhos. Porque Ele espera algo de nós, espera nada melhor do que a nossa resposta. e porque o Advento é este primeiro tempo do ano litúrgico, englobado no grande ciclo do Natal, mas um tempo que nos convida à atitude de espera, à atitude da vigilância, como nos recordará São Mateus no Evangelho de Domingo, podemos desde já deduzir que, sendo o Advento o tempo litúrgico por excelência para nos convidar a despertar para a esperança, para estarmos vigilantes na esperança, então, nada melhor do que até começarmos, do ponto de vista da nossa comunidade, com uma celebração da esperança para aquelas crianças do 5º ano, mas que, para nós, será um pequeno sinal de que toda a história da salvação, isto é, toda a história do diálogo de Deus com a humanidade que a Sagrada Escritura nos apresenta e que nós vamos celebrando em cada domingo do ano litúrgico, não se traduz num evento isolado. Quer, de facto, imbuir-nos, recordar-nos e animar-nos nesta atitude tão simples, é certo, mas imprescindível, caso nós queiramos prosseguir o nosso itinerário de vida, de felicidade e de santidade, a esperança.
Gostei muito da referência que o Padre Paulo acaba de fazer. Deus vem, Deus virá. Na liturgia do Advento há 3-4 personagens interessantes, que é João Batista, Isaías, São José e Nossa Senhora. Mas vamos fazer um pequeno intervalo musical com o tema Senhor de Todo Mundo, de Lombardi. Falamos nas três figuras bíblicas que nos aparecem neste tempo litúrgico do Advento, de preparação para o Natal, que é João Batista, o profeta Isaías, São José e Nossa Senhora. E algumas destas leituras são proclamadas referente a estas figuras bíblicas. Eu vou referir precisamente o que o profeta Isaías narra no capítulo 42. Eis o meu servo que eu amparo, o meu eleito, que eu preferi. Fiz repousar sobre ele o meu espírito, para que leve às nações a verdadeira justiça. Ele não gritará, não levantará a voz, não clamará nas ruas, não quebrará a carne rachada, não apagará a mecha que ainda fumega. Anunciará com toda a fidelidade a verdadeira justiça. Não desanimará, nem desfalecerá, até estabelecer na terra o direito, as leis que os povos das ilhas esperam dele. Eis o que diz o Senhor Deus, que criou os céus e os estendeu, que consolidou a terra com a sua vegetação, que deu vida aos seus habitantes e o alento aos que andam por ela. Eu sou o Senhor, chamei-te por causa da justiça, segurei-te pela mão, formei-te e designei-te como alimento e aliança de um povo e luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, para tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que vivem nas trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e ninguém cedo a minha glória, nem aos ídolos a honra que me é devida. Os primeiros acontecimentos já se cumpriram, e já se cumpriu a vontade do profeta Isaías através da pregação, da evangelização de Jesus Cristo. Padre Paulo, as leituras neste tempo do Advento lançam-nos realmente novos olhares pela humanidade.
Durante o Advento, a Igreja põe-nos nos lábios as palavras ardentes, os gritos de ansiedade de grandes personagens que, ao longo da história sagrada, protagonizaram mais intensamente a esperança messiânica. Não se trata de imitar artificialmente a atitude interior desses homens, como quem representa um personagem numa peça de teatro. A espera continua. A salvação messiânica ainda não é uma realidade plena. Por isso, esses grandes homens continuam a ser hoje em dia como que os porta-vozes cujo grito de ansiedade traduz todo o ardor da esperança humana. Isaías é o que podemos definir o profeta por excelência do Advento. Ninguém melhor do que ele encarnou tão vivo e tão ao vivo a ânsia impaciente do messianismo do Antigo Testamento, à espera do Rei Messias. Isaías, de facto, coloca diante dos nossos ouvidos toda esta comunidade peregrina que aguarda a salvação. Toda esta comunidade peregrina que é convidada a viver da esperança, como foi o povo do Antigo Testamento. Nem sempre fiel a essa esperança, é certo. Nem sempre fiel à aliança. Mas um povo que, grosso modo, soube aguardar em expectativa a vinda do servo de Deus, a vinda do Filho de Deus, a vinda do Messias. Além de Isaías, encontramos também outros, diria, personagens, mas outros profetas que nos ilustram como esta esperança deve ser animada. Por um lado, João Batista, o precursor, o profeta que encerra o Antigo Testamento e que abre os umbrais do Novo Testamento, a cujas palavras de convite à penitência adquirimos uma grande atualidade nas semanas do Advento. Encontramos neste convite à penitência, este convite à conversão, que nada mais é do que um voltar o olhar, o coração e a mente para Deus. Isto significa conversão. O Advento, enquanto tempo de espera do Senhor, enquanto tempo para a vinda do Senhor, é um tempo para nós refletirmos, meditarmos e realizarmos o nosso exame de vida, procurando responder a esta questão: de que forma está a minha relação com Deus? De que forma eu vivo a esperança que Deus me concede? Será que ainda o espero? Será que ainda tenho no pensamento a expectativa de que Ele quer caminhar comigo? E, portanto, este tempo do Advento é um tempo para nós voltarmos o coração para Deus. E, por fim, temos uma outra grande figura, diria talvez a figura bíblica por excelência, que é Maria, a Mãe do Senhor. Nela culmina e adquire uma maravilhosa dimensão toda a esperança do messianismo hebraico. Recordemos-nos das palavras do Magnificat: minha alma glorifica o Senhor, porque olhou para a sua humilde serva. Portanto, Isaías, João Batista, Maria e, de certa forma, até São José, no seu silêncio, mas no seu silêncio orante, no seu silêncio obediente, na sua humildade, traduz também a atitude interior do cristão que se coloca e vive desta expectativa da chegada de Cristo, trabalhando por construir um mundo melhor, trabalhando por ser fermento do Evangelho nesta sociedade. Estes são, pois, modelos da esperança. E as suas palavras continuam a exprimir o clamor angustiado da Igreja e da humanidade inteira, ansiosa por redenção. E nós precisamos de redenção. Precisamos muito de redenção. Precisamos muito que o Senhor, de certa forma, cure muitas das nossas feridas interiores. Cure muitas das feridas nas nossas famílias. Quantos de nós, ao chegar esta época de Advento, Natal, aproximando-se os dias das celebrações familiares, quantos de nós não se começam a questionar: mas será que eu devo jantar na casa fulano tal, porque o meu cunhado ou minha cunhada ou este ou aquele vai estar e eu não tenho boa relação com ele? Quantos de nós vivem o drama das separações familiares, dos conflitos familiares? Quantos de nós vão viver este tempo de uma forma diferente, ou pela ausência de alguém que lhes era querido e que este ano já não se encontra, porque partiu para a casa do Pai, ou porque, estando ainda presente, encontra-se numa cama, estendido, e já não poderá participar e quase que presidir ao evento como era seu hábito? Ou quantos de nós viverão um Natal isolado, sem uma companhia sequer para partilhar a refeição? E parece que, quando eu estou a referir este tema, que estou já a colocar aquilo que o povo diz: o carro à frente dos bois. Não. É que Advento e Natal formam um ciclo. É o ciclo de Natal. E nós apenas podemos compreender o que significa o Advento se olharmos para o Natal. Esta vinda do Senhor que celebramos na solenidade de Natal e com a Epifania, que são dois Natais, eu diria uma moeda com dois lados, e Natal e Epifania são uma moeda com dois lados. E esta vinda do Senhor há 2000 anos, esta vinda no agora ao nosso coração e esta vinda no fim dos tempos que nós celebraremos, preparámo-la agora. Mas não a preparámos apenas nos atos de culto. Preparámo-la sobretudo abrindo a nossa vida, como nos diz o Apocalipse, abrindo a porta da nossa vida para que Cristo, ao chegar e ao bater, possa ter uma porta aberta e possa entrar na nossa vida. Este tempo do Advento é, então, utilizando esta metáfora, é um tempo para limparmos a nossa casa, para que Cristo, ao chegar, tenha espaço e para que Cristo, ao bater, encontre-nos vigilantes para o escutarmos e conseguirmos ter coragem para lhe abrir a porta, porque nem sempre é fácil abrir a porta a Cristo. E daqui ressoa já, e termino, um aspecto muito importante, diria fundamental: é que o ciclo de Natal, o ciclo, portanto, dos tempos litúrgicos do Advento e do Natal, não se podem compreender como se fossem um bloco isolado. Chegamos ao final de novembro, começa o Advento, depois em dezembro o Natal, e pronto, foi assim que se definiu. Não. só faz sentido celebrar este ciclo, estes dois tempos litúrgicos, se olharmos para aquele que é o tempo por excelência, o tríduo pascal da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Por isso um autor afirma que nas palhas de Belém prefigura-se já a luz da cruz de Cristo. E permitam-me só concluir com uma expressão de Rainer. O Natal, e aqui podemos colocar o ciclo Advento-Natal, não é mais do que uma Páscoa celebrada antecipadamente. O começo de uma maravilhosa primavera, uma festa do sol, porque com ele se ergueu sobre o mundo, pela primeira vez, embora ainda profundamente escondido, o sol da justiça. E a concluir, uma homilia por autora do Natal, atribuída ao anónimo grego, habitualmente denominamos de Pseudo-Crisóstomo, explica-nos o seguinte. Quando, depois da fria estação invernosa, surge fulgurante a luz da aprazível primavera, a terra germina e cobre-se de erva verde. Os ramos das árvores enchem-se de novos rebentos e o ar começa a iluminar-se com o esplendor de hélios. Os bandos de passarinhos dispersam-se pelo espaço, transbordante de alegria por causa dos seus trinados. Mas estai atentos, porque para nós existe uma primavera celeste que é Cristo, que se ergue, como o sol, do seio da Virgem. Ele dissipou as frias nuvens tempestuosas do diabo e devolveu à vida os corações sonolentos dos homens, desfazendo, com os seus raios solares, a névoa da ignorância. Elevemos, pois, o Espírito à luminosa e bem-aventurada magnificência deste esplendor. Estas palavras, atribuídas a um autor anónimo, grego eventualmente, pronunciadas por ocasião da festa de Natal, contêm, subjacente, a simbologia pascal da luz. E por isso podemos já concluir o que estas figuras, estes profetas, João Batista, Isaías, Maria, porque ela também é uma profeta, é a discípula, mas o discípulo é aquele que também é profeta, e de uma certa forma São José, nos ensinam, nos proclamam e nos demonstram com o seu exemplo, é nós sabermos desvendar a luz que emerge da cruz. Mas a luz que se presente já neste período invernil, é certo, outonal e invernil, esta luz que nós conseguimos desvendar na noite escura de Belém, porque foi uma noite escura, aquela em que a família é rejeitada e o menino tem de nascer num estábulo, num anexo de uma hospedaria. É desta luz que tratamos. É desta luz que celebramos agora, que começamos a celebrar de forma vigilante e precisamos, Maranatá, vem esta luz. É esta luz que celebramos para nos ajudar a compreender que o seu sentido profundo e o sentido profundo da nossa esperança encontrá-lo-emos na cruz redentora e gloriosa.
Apreciei a intervenção do Padre Paulo, mas permita-me que faça uma referência à parte em que falou que, por vezes, as famílias estão desavindas, estão doridas uns com os outros. E em tempos, eu li, relativamente ao tempo do Advento e do Natal, um escritor a dizer que é um bom tempo de reconciliação da família. E continuava dizendo, eu sei que o mundo está numa transformação, e que há situações familiares que as gerações mais idosas não compreendem nas gerações mais novas. E há situações difíceis de relacionamento. E ele terminava dizendo, acolhei a todos e deixai o resto com Deus. Bonito, boa posição. Isto faz-me lembrar precisamente o profeta Isaías, quando diz que o lobo viverá com o cordeiro e a pantera dormirá com o cabrito. O bezerro e o leãozinho andarão juntos e um menino os poderá conduzir. Então, se o profeta Isaías vê esta perspectiva de compreensão entre o mundo animal, como é que o ser humano não deve ter compreensão e deixar, como diz o escritor, deixar o resto com Deus? Mas nós não podemos passar à frente sem citar a carta pastoral do nosso saudoso bispo, Dom Anacleto, que nos fala precisamente da visitação de Nossa Senhora à sua prima, Santa Isabel. Maria acolhe Deus como a exclusiva razão de ser da sua vida. No mesmo acontecimento da vocação, um acolhimento, de resto, provocado pelo próprio Deus. Aceitou ser mãe de seu filho, movida pela graça de Deus e pela obediência da fé. Por isso, foi de modo livre e responsável que respondeu: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Deus correspondeu enviando-lhe o Espírito Santo para santificar o seu seio virginal e a fecundar pelo poder divino, fazendo que ela concebesse. Numa humanidade originada na sua. Por esta razão é chamada Senhora da Encarnação, em duas igrejas paroquiais a ela dedicadas, em outras tantas não paroquiais e mesmo em algumas capelas. Maria acolhe Deus na sua visita à prima Isabel, um encontro encantador, em que duas grávidas celebram a maravilhosa encarnação da Palavra de Deus. Isabel, felicitando Maria pela fé, colaborou no cumprimento das promessas do Senhor. Maria, engrandecendo o mesmo Senhor, pelas grandes coisas que lhe tinha feito e por meio dela a toda a humanidade. Daí o título de Senhora da Visitação, com que é invocada na igreja paroquial que nessas condições está consagrada. Senhora da Visitação, padroeira de Castro Laboreiro, que fica lá nos altos do nosso Minho. Mas nas igrejas é costume, neste período de Advento, haver uma decoração, uma série de símbolos que são ilustrativos, muitas vezes, da palavra que brota das leituras bíblicas. Padre Paulo, quer dizer uma palavrinha?
Penso que dois são os símbolos que nos ajudam a viver este tempo de expectativa, de construção de esperança e de espera pela vinda do Senhor no agora da nossa vida, no futuro que há de vir, nos últimos tempos e, sobretudo, preparar-nos a partir do dia 17 de dezembro para a vinda histórica celebrada, ocorrida há 2000 anos atrás. Por um lado, temos as expressões a nível visual, e de tal forma que os paramentos utilizados são de cor roxa, demonstrando-nos não um tempo de luto, mas um tempo em que a Igreja está em atitude expectativa, em atitude de espera. Essa cor torna-se mais luminosa, não tão carregada, no terceiro domingo do Advento, em que utilizamos ou somos convidados a utilizar a cor rosa, precisamente porque este domingo, Domingo da Alegria, convida-nos a sentir a alegria de nos sentirmos salvos. A Boa Nova está próxima, a salvação está próxima, Cristo já está no meio de nós e, por isso, vivamos este tempo de espera, mas de espera alegre, não de espera acabrunhados, de cabeça baixa, sempre de cabeça erguida. Por outro lado, encontramos aquela que é uma das expressões típicas deste tempo, que é a coroa do Advento, com as suas quatro velas, como sabemos, ilustrativas dos quatro domingos do Advento. Em algumas paróquias coloca-se, e em algumas casas, coloca-se ao meio da coroa uma quinta vela para ser acendida na noite de Natal ou no dia de Natal. Por outro lado, também encontramos na celebração litúrgica alguns elementos, ou sobretudo um elemento, que é a ausência do hino de glória, um hino antigo e belo que, no tempo do Advento, à exceção do dia 8 de dezembro, dia da solenidade da Imaculada Conceição, não é recitado em nenhuma Eucaristia. Precisamente por nos demonstrar um tempo que é um tempo, de certa forma, que nos convida não àquelas manifestações externas que vivemos fora na rua, que a comunicação social nos quer impor a todo custo, de estarmos a correr numa azáfama em busca do último grito, da última prenda, da última coisa que nos falta para a ceia. A liturgia, por sua vez, convida-nos ao oposto, à tranquilidade, à serenidade próprias de quem caminha com calma, de quem caminha orientado pelo sabor do vento e pelo sabor da sucessão dos dias. Com tranquilidade, aquele que aguarda, aquele que espera, aquele que canta Maranatá, vem Senhor Jesus, mas que o faz sempre predisposto ao fundamental, o silêncio, condição para a escuta. E por isso a liturgia, as nossas celebrações, em tudo nos convidam a adotarmos, não, desculpem-me a expressão, a gritaria de lá fora, mas a assumirmos um silêncio interior, calarmos os ruídos, calarmos tantas das nossas preocupações para criarmos espaço, como dizia há pouco, para termos uma casa, a nossa vida, disponível para que Cristo, ao chegar, possa entrar e possa nela montar a sua tenda.
Por vezes, na coroa, colocam uma fita vermelha. A fita e o laço vermelho que envolvem a grinalda simbolizam o amor de Deus ou o próprio Espírito Santo a embalar toda a criação que é remida com a chegada de Jesus. O nosso programa está a chegar ao fim e vamos ouvir canto gregoriano. Precisamente é o credo onde se diz que Jesus nasceu da Virgem concebida. O Senhor é a nossa justiça, Ele é a luz das nações. Vem, Senhor Jesus. O Senhor é a nossa esperança, Ele é caminho de paz. Vem, Senhor Jesus. O Senhor é a vida do mundo, nossa força, nossa alegria. Vem, Senhor Jesus. Somos teu povo pecador. Toma a nossa vida do pecado e dor. Enche-nos do Espírito de amor. E a terminar mesmo o programa, um poema de Manuel Sérgio. Enquanto a chuva escorrer da minha vidraça e furar o telhado daquele farrapo de homem que além passa, enquanto o pão não entrar com a justiça lado a lado, mão a mão, nem Jesus vem andar pelos caminhos onde os outros vão, um dia, quando for Natal e já não for dezembro, e o mundo for o espaço onde cabe um só abraço, então Jesus virá e será a flor de tudo, o Redentor Universal. Quando o homem quiser, será Natal. E nós queremos, com os ouvintes, fazer acontecer Natal. Muito obrigado, Padre Paulo Alves, pela sua participação. Muito obrigado, Celso Carvalhosa, pela sonoplastia. E a todos aqueles que estiveram reunidos conosco e podem continuar a ver através do Rádio Geice este programa. Desejamos um bom tempo de Advento e que a alegria e a esperança sejam uma constante neste tempo. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Muito boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.